Internet, a ameaça do anticristo. Antes de pensar, trabalhar um pouco sobre esta ideia, quem é o anticristo? Não haveria sentido em falarmos na ameaça de alguém que não temos a menor ideia de quem é. Obviamente não vou tomar muito tempo para definir o anticristo, porque já iríamos tomar um rumo que diversificaria do nosso objetivo principal. Basicamente, tomamos como certo de que vocês todos, ou quase todos, sabem quem é o anticristo, mas para ajudar um pouquinho, ou ao menos informar quem não tem a menor ideia, deixe-me dizer que há um sentido em que anticristo é todo aquele que se opõe ao ensino e à pessoa do Senhor Jesus Cristo. Não vou ler, mas está lá em 1 João 2:18 e 22, também no capítulo 4 e 3 de 1 João, e em 2 João, versículo 7. Mas a Bíblia se refere também a um homem específico, aliás, não é nem também, é principalmente, especificamente, a um homem, um certo homem que reinará sobre o mundo inteiro, muito poderoso, blasfemo, totalmente oposto a Deus, violento contra os crentes, diretamente dirigido por Satanás. Esse homem se ostentará como se fosse o próprio Deus. Passagens que se referem a esse personagem, eu quero ler rapidamente com vocês. 1 João capítulo 2, versículo 18. Não me deterei em explicá-las, apenas dando uma base para a afirmação de quem é o anticristo. 1 João capítulo 2, versículo 18. Filhinhos, já é a última hora, e como ouvistes que vem o anticristo, também agora muitos anticristos têm surgido, pelo que conhecemos que é a última hora. Curiosamente, nesses dois versículos, nós encontramos os dois sentidos de anticristo. O primeiro que eu falei, qualquer um que se opõe à doutrina e pessoa de Cristo, e a própria personalidade anticristo. Daniel, capítulo 7, versículos 19 a 22. Livro do profeta Daniel, capítulo 7, versículos 19 a 22. Então, tive desejo de conhecer a verdade a respeito do quarto animal, falando de um sonho que Daniel teve, que era diferente de todos os outros, muito terrível, cujos dentes eram de ferro, cujas unhas eram de bronze, que devorava, fazia em pedaços e pisava aos pés o que sobejava. A ideia da violência dele. E também a respeito dos 10 chifres que tinha na cabeça e do outro que subiu, diante do qual caíram 3, daquele chifre que tinha olhos e uma boca que falava com insolência e parecia mais robusto do que os seus companheiros. Eu olhava e eis que este chifre fazia guerra contra os santos e prevalecia contra eles. Até que veio o ancião de dias e fez justiça aos santos do Altíssimo. E veio o tempo em que os santos possuíram o reino. Versículos 25 a 26, falando ainda do mesmo personagem, proferirá palavras contra o Altíssimo, magoará os santos do Altíssimo e cuidará em mudar os tempos e a lei. E os santos lhe serão entregues nas mãos por um tempo, dois tempos e metade de um tempo. Mas depois se assentará o tribunal para lhe tirar o domínio, para o destruir e o consumir até o fim. Lemos para o capítulo 11, versículo 36. Este rei fará segundo a sua vontade e se levantará e se engrandecerá sobre todo Deus. Contra o Deus dos deuses falará coisas incríveis e será próspero até que se cumpra a indignação. Porque aquilo que está determinado será feito. Mateus capítulo 24, versículo 15. Palavra do Senhor Jesus Cristo. Mateus 24, 15. E 15, quando, pois, virdes o abominável da desolação de que falou o profeta Daniel, no lugar santo, quem lê entenda, então os que estiverem na Judéia fujam para os montes, a passagem continua, mas eu quis só mostrar esta passagem que fala do abominável da desolação, que é ele próprio, o anticristo, conforme a palavra do próprio Senhor Jesus Cristo. Segundo os Tessalonicenses, capítulo 2, versículos 3 e 4. Segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículos 3 e 4. Ninguém de nenhum modo vos engane, porque isto não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade. É ele aqui, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Apocalipse capítulo 13, versículos de 1 a 10. Apocalipse 13, 1 em diante. Vi emergir do mar uma besta que tinha 10 chifres e 7 cabeças, e sobre os chifres 10 diademas, e sobre as cabeças nomes de blasfêmia. A besta que vi era semelhante a leopardo, com pés de urso e boca como de leão. E deu-lhe o dragão, aqui é uma figura do próprio Satanás, uma designação do próprio Satanás, o diabo, o seu poder, o seu trono e grande autoridade. Então vi uma de suas cabeças como golpeada de morte, mas essa ferida mortal foi curada e toda a terra se maravilhou seguindo a besta. E adotaram o dragão, adoraram o dragão porque deu a sua autoridade à besta. Também adoraram a besta, dizendo, quem é semelhante à besta? Quem pode pelejar contra ela? Foi-lhe dada uma boca que proferia arrogâncias e blasfêmias e autoridade para agir 42 meses. E abriu a boca em blasfêmias contra Deus para lhe difamar o nome e difamar o tabernáculo, a saber, os que habitam no céu. Foi-lhe dado também que pelejasse contra os santos e os vencesse. Deu-se-lhe ainda autoridade sobre cada tribo, povo, língua e nação. E adorá-lo-ão, ou adorá-la-ão, falando da besta, do feminino, a todos os que habitam sobre a terra, aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. Se alguém leva para cativeiro vai. Se alguém matar a espada, necessária que seja morto a espada, aqui está a perseverança e a fidelidade dos santos. O Senhor Jesus Cristo voltará em pessoa e encerrará o domínio do anticristo e o lançará no lago de fogo. Entendemos que esse domínio durará 7 anos, tendo um período mais crítico de 3 anos e meio, a segunda parte. Apocalipse capítulo 19, versículos 19 a 21. E vi a besta e os reis da terra com seus exércitos congregados para pelejarem contra aquele que estava montado no cavalo e contra o seu exército. Mas a besta foi aprisionada e com ela o falso profeta que com os sinais feitos diante dela seduziu aqueles que receberam a marca da besta e eram os adoradores da sua imagem. Os dois foram lançados vivos dentro do lago do fogo que arde com enxofre. Os restantes foram mortos com a espada que saía da boca daquele que estava montado no cavalo, ninguém menos do que o próprio Senhor Jesus Cristo. E todas as aves se fartaram das suas carnes. Meu propósito é mostrar que, examinando algumas revelações da Bíblia, podemos ver na internet sinais da aproximação deste maligno personagem. Em outras palavras, sugerir que a internet é um prenúncio da chegada do anticristo. Mas é importante notar que não são esses sinais na internet, e nem outros qualquer, ou quaisquer, que nos levam à conclusão de que o anticristo virá. Mesmo que não estivesse ocorrendo nada do que vamos falar e do que estamos falando desde o início das conferências, ainda assim teríamos absoluta certeza de que o anticristo virá. Pelo simples motivo de que Jesus falou nele. Paulo falou nele. João falou nele. A Bíblia falou nele. Deus, na sua palavra, falou nele. Ora, se é então tão certo que o anticristo virá, algo que não tem dúvida, que não precisamos nem nos dar o trabalho para verificar, será que ele vem mesmo? Será que o que está na Bíblia é verdade ou vai se cumprir? Vamos ver. Não é para isso que estamos examinando isto tudo. Não é para checar a Bíblia, não é para confirmar a Bíblia no sentido de termos mais confiança na Bíblia. Não precisamos disto. É pela fé que nós cremos na palavra de Deus. Claro que ver confirmações ajuda, reforça, glorifica a Deus, certamente. Mas o fato é que se é tão certo ele vir, que proveito então nós teremos em ficar examinando sinais desta vinda? Tem futuro isso? Para quê? É um divertimento? É só um exercício de Bíblia? Não, é muito mais do que isto. Muito mais. Pelo menos três motivos eu daria. Primeiro, Jesus mandou vigiar. Várias vezes nós vemos, não só nas palavras de Jesus, como no Novo Testamento, a necessidade de que cada um dos seus discípulos se transforme em verdadeira sentinela, observando as coisas, olhando com atenção, vendo o tempo ao redor, os sinais do tempo, as coisas, a história, os fenômenos que ocorrem. Ele nos falou várias vezes para vigiarmos nestas coisas. Não vou falar de por que ele quer que nós vigiemos, qual o sentido de tudo, já daria uma pregação inteira e, aliás, muito interessante. Como a sentinela vai vigiar se não ficar examinando atentamente? Então faz parte, entendo eu, do nosso trabalho de vigia, examinar atentamente, como estamos fazendo esses dias aqui, terminando com a minha palestra. Segundo motivo, quanto mais apercebidos, mais estaremos preparados para a chegada desses tempos. E esse preparo para a chegada desses tempos inclui uma atitude apropriada que eu quero reservar para a conclusão. Terceiro, quanto mais esse assunto estiver impregnado nas nossas mentes e na ponta da nossa língua, mais vigorosa e atual será a nossa pregação do Evangelho. Quanto mais estivermos cientes, convictos, vendo, não só crendo pela fé, mas vendo coisas acontecerem ao nosso redor, mais entusiasmada, mais urgente, mais real, mais apaixonada será a nossa pregação do Evangelho. A pregação do Evangelho não pode ser algo formal, algo frio, por mera obrigação, que seja por obrigação, mas não é isso só o que deve caracterizar uma pregação eficiente do Evangelho, mas o calor com que essa pregação vem, o entusiasmo, e eu diria mais, a alegria de notar que os tempos estão chegando, os últimos tempos, e Cristo está voltando. Quanto mais estivermos conscientes e cientes destas coisas, mais nós seremos crentes vibrantes, não um monte de crente apático, como muitos de nós nos caracterizamos hoje, infelizmente. Antes de entrar no assunto propriamente dito, uma observação importante. Mesmo que vejamos muitos sinais de que o anticristo está a caminho, que estamos vendo, jamais poderemos falar em datas, prazos, épocas. Tudo o que nós podemos dizer é que as pistas que Jesus nos deu e outros autores das Escrituras nos deram, várias dessas pistas estão à nossa frente. E parece que em quantidade maior e intensidade maior. Tudo indica. Mas não podemos passar disto. Ponto. Tudo indica que está bem próximo. Passar disto é acrescentar as Escrituras, o que é fortemente condenado pelas próprias Escrituras, inclusive como o Senhor Jesus Cristo falou em Apocalipse 22, 18 e 19, que eu não vou ler. O meu plano é simples, muito simples. Mostrar três características da internet, três apenas, poderia ter mais, e explicar por que eu acho que cada uma delas é um prenúncio para a chegada do anticristo. E vamos terminar com uma conclusão. Primeira característica, falta de privacidade. É curioso que vários dos meus colegas, antes de mim, falaram que um aspecto da internet que facilita entrar em sites pornográficos e gastar muito tempo e coisa assim, é o anonimato. Aí vem eu agora e falo em falta de privacidade. Parece um contrassenso, mas não é. Anonimato no sentido em que você está lá no seu quarto, com a porta fechada, e se está num site virtual desse aí, você é homem, diz que é uma mulher diz que é um homem, diz que é rico, que é pobre, como foi bem explicado aqui, ninguém sabe nem quem você é. Então as pessoas comuns não sabem quem você é, não vão conseguir lhe identificar. Sua mãe não está sabendo o que você está fazendo lá dentro do seu quarto com o seu notebook no colo. Nesse sentido, é anônimo. Mas aprofunde um pouquinho esta ideia, e você vai encontrar coisas assustadoras, realidades assustadoras quanto essa questão da falta de privacidade. Para navegar na internet tem que ter um número chamado IP, acho que é Internet Protocol, Protocolo Internet. Não me pergunte para explicar coisa nenhuma além disto. Eu decorei do jeitinho que o Mauro Júnior me ensinou. Ninguém navega sem esse número. Pode ser um número fixo, dependendo da provedora, pode ser um número que varia a cada entrada sua na internet, não importa, esse número está lá. Alguém comanda a internet. Quem são? Eu não conheço, você não conhece, não se ouve falar. Ah, porque é o presidente da internet, o CEO da internet, executive officer da internet, ninguém ouve falar. Por quê? Ouve-se falar no presidente da Microsoft, os fundadores do Google, mas e a internet? Quem manda nela hoje? Existe quem manda. Não pensem que pelo fato de nós não dizermos e nem sabemos quem são e nem sabemos como é que se organiza, como é o organograma da internet. Eu não sei. Eu sei que tem diretorias no Brasil, comitê gestor da internet no Brasil, sei que existe esse comitê e comitês no mundo. E nunca fui atrás disto. E eu acho que vocês também, ninguém sabe, pelo jeito ninguém quer saber. Mas o fato é que existe, ou você acha que a internet está solta por aí? Não, há um controle. Querendo que haja um controle, há. Alguém pode fazer esse controle, ou a soma de muitas pessoas, mas o fato é que não pense que você está solto na internet. Está solto, sim. É anônimo, sim, no sentido de que meus colegas explicaram, que eu já concordei. Ali para efeito dos seus coleguinhas, dos seus pais e tal. Mas navegue e você está se expondo. Um site que você visitou está registrado, o seu IP. O FBI, CIA, empresas governamentais de polícia internacional, eles usam o IP para procurar aquele pedófilo que entrou lá um dia e fez um estrago grande. Aí vai, busca um, busca outro, pega um site, pega outro, provedor A, provedor C. Eu não sei a mecânica disto, mas vai bater no provedor de onde saiu aquele IP. E o provedor sabe de você, seu telefone, seu endereço, seu provedor sabe. Então, se você pensa que está anônimo na internet, saiba que é exatamente o contrário. No sentido de uma identificação mais profunda e por pessoas com mais autoridade. Anonimato, e até isso é perigoso na internet, que parece ser anônimo. O anonimato aqui ao seu redor, dos seus coleguinhas, dos seus amigos, seus colegas de trabalho, você manda um e-mail aqui, ou entra num site aí fingindo que é outra pessoa, de um site desse de comunicação social, me ocorreu o nome agora, para um colega vizinho ao seu cubículo ali de trabalho, seu quarto de trabalho, seu gabinete, e ele não sabe que é você. Então, nesse sentido, anônimo. Mas não é assim. Falta de privacidade não é algo apenas desagradável. Ai, que chato saber isto. Que chato saber que eu tenho um IP toda vez que eu navego na internet e que o FBI pode me encontrar. É desagradável mesmo. E é desconfortável. Mas, se fosse só isto. Traz consequências muito sérias, das quais eu destaco duas. Primeira, risco de ser exposto contra a própria vontade por alguém de má fé. Nós ficamos expostos a olhos perigosos, que não temos menor ideia a quem pertencem. Como aqueles vidros de identificar bandidos ou pessoas que estão sendo investigadas por um crime, que alguém chega para identificar num vidro que só se vê de um lado, e quem está lá do outro lado não vê aqui. Então, num certo sentido, nós estamos num vidro em que pessoas estão nos vendo, sabendo, ou em condições de saber quem somos, e você não sabe nem quem são essas pessoas. Você não tem hoje a menor ideia de quem tem acesso a dados seus, que você, por nada neste mundo, gostaria que fossem conhecidos. O pastor Genoan falou do livro que foi para lá, veio para cá umas várias vezes, do Andrew Keen, O Culto ao Amador. Muito interessante esse livro. eu sugiro, lá eu sugeri no site já há uns 2 ou 3 meses, no Li Compartilho, está lá o meu comentário sobre este livro. Muito interessante, fantástico, para quem quer entender a internet hoje. Ele disse que uma senhora insatisfeita com o marido começou a fazer perguntas sobre sexo num site de buscas. O problema é que, junto com as perguntas, ela fazia confissões pessoais, ela embolava perguntas com coisas dela, informações dela, algumas muito íntimas. Em 3 meses, ela fez 2.300 entradas neste site de busca. Resultado, alguém acessou os registros dela e publicou tudo na internet, ao alcance de quem quisesse ver. Inclusive detalhes da viagem que ela fez de avião para passar uma noite no hotel com um homem que ela conheceu pela internet. Conforme este autor ainda, em 2005, os dados de 40 milhões de contas do Mastercard e do Visa foram roubados. Disse ele, aspas, pense nisso. Na próxima vez em que for digitar o número do seu cartão de crédito num site de compras online. Fecha aspas. Eu li um livro sobre o Google, 1 ou 2 anos atrás, e diz lá que quando ele lançou o Gmail, ou Gmail, como nós chamamos, que era o e-mail deles, gratuito, com uma caixa grande, de uma memória grande para se guardar os seus e-mails, e isso seduziu muita gente, por ser gratuito e ter muita memória, memória dada por eles, mas tinha um pequeno detalhe, é que ele só aceitava quem concordasse automaticamente e permitir que fossem inseridas propagandas em função do conteúdo dos seus e-mails. Sabe o que isso significa? Significa o que meu irmão me falou outro dia, que alguém, amigo ou parente dele, da esposa dele, examinou vários hotéis, mandou e-mails para vários hotéis, pedindo preços e tarifas e coisas assim, numa viagem que ela queria fazer para a Europa. No dia seguinte, encheu a caixa de e-mail dela, cheio de agências de viagens, mandando propaganda para ela, oferecendo os melhores serviços, e hotéis, e carros de aluguel e tudo, para o e-mail dela. Como é que eles descobriram que ela mandou e-mails dirigidos para alguns hotéis? Porque era o de e-mail. E ela concordou, ao fazer o seu contrato com o Google, ela concordou que os e-mails fossem examinados e lidos, todos eles, ao bel prazer do Gmail. Pastor, o senhor está falando aí em contrato? Eu nunca assinei contrato com o Gmail, com o Google. Você é que pensa. Você não notou. Já pensou quantas vezes você coloca assim, aceito? Aceito? Tem 2 caixinhas. Aceito? Não aceito. Ali é que você morre. Agora ninguém quer saber. Aceito, não aceito? É aceito. Aceito, 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 aceito. Agora, pegue um dia e vá ler o contrato que você fez com Oi, com Google, com Gmail, com MSN, com Skype, com muitos desses sites. Vá ler os contratos que você botou assim, aceito. Aquilo na mão de um advogado, aquilo na mão de investigadores, ou em mãos erradas, você não pode imaginar o estrago que aquilo pode fazer. Fora as suas identificações pessoais. Tenho certeza hoje que você não tem a menor ideia para quem você deu o telefone, ou endereço, para quem pediu, quem não pediu, não importa. Você quer se conectar. Eu tenho que me conectar. É quase uma obsessão. Então, se pedir o nome da minha mãe, do meu pai, do meu primo, eu dou. Também, se não pedir, eu não dou. Eu quero é me conectar. Mas você não está. Muitos de nós não pensamos que estamos entrando numa situação de grande exposição da nossa pessoa, dos nossos gostos. Aí protestaram nos Estados Unidos. Foi um barulho grande contra o Google. Tudo bem. É de graça. Nós temos o direito de exigir que alguém assine. Não quer, não? Não assine. Não assine, não é obrigado. Ninguém está com 38 na testa para assinar. Sabe o que aconteceu? A população não estava nem aí, se vão ler os e-mails, se não vão ler. Hoje o Gmail é um dos maiores locais de e-mails do mundo, como tudo que esse Google toca o dedo vira um dos maiores do mundo, pois seus e-mails são lidos. E pessoas que entendem mais de internet do que eu dizem, e você pensa que é só o Gmail? Todos eles leem, todos eles têm acesso. Se não lê, é porque não querem. Todos eles. E vai lá que você assinou. Mesma coisa. Me assustei um dia, quando eu comecei a fazer compras na Amazon.com, quando eu entrei lá e dizia, oi, Mauro Clark. Que não foi bem oi, foi hi, né? Que é em inglês, né? Hi, Mauro Clark. E digo, epa. Quem é esse camarada lá que sabe que é o Mauro Clark aqui? Não, ele é um robô lá. Não é que tem uma operadorazinha lá, uma lourinha americana. Não, é automatizado. Mas o robô é comandado por gente que tem acesso e que sabe um bocado de coisas. Aí um dia eu me assustei de novo, anos depois. Aí veio uma mensagem que eu abri lá na minha, meu lugar lá na Amazon. Você quer vender todos os livros que você comprou de nós usados? Livros, CDs e DVDs? Eu digo que eu tenho a menos ideia do que eu comprei nessa Amazon nos últimos 10 anos. Aí tinha lá uma janelinha, clique aqui. Meus irmãos, é muito esquisita a sensação. Quando eu cliquei, compras que eu tinha feito há um ano, 2 anos, 3 anos, 10 anos atrás, tudo, absolutamente, e a foto da capa, do livro, do CD, do DVD, foto. Ah, você acha que não comprou? Não, pô, olha a cara dele, vê se você não comprou. Quer vender? Você nos comprou, deve ter lido, usado, visto. Manda pra cá. Aí assina aqui, que a gente vende pra você e tal. Meu Deus, eles têm tudo. Muito mais do que eu penso. Sabem tanto do meu gosto pessoal, que quando eu entro lá, que tem lá o Ray Mauro Clark, agora tem lá assim, sugestões pra você. Aí está lá. Livro de teologia. Livro sobre a vida do Lutero, do Calvino, a turma toda. Aí tem CDs de orquestras que eu gosto. DVDs de comentários da natureza que eu gosto muito. Está lá um pouco de cada. Um pouco de cada. Mesclado, um mix das coisas que o Mauro Clark gosta de comprar lá. Ele já sabe o meu gosto pessoal. É esquisito. Tudo o que você comprou em todas as empresas online até hoje está detalhadamente registrado no respectivo banco de dados. Tudo. Claro que essa empresa poderá vender, ela poderá ser forçada a fornecer por alguma autoridade que obrigue, ou por lei, ou na marra, se é uma autoridade que atropela a lei ou faz a sua própria lei. Tudo está lá. O Google sabe todas as suas buscas. Não só o que você comprou, mas o que você procurou. Tudo, tudo, tudo. Você clicou um dia a palavra sexo. Há 8 anos atrás, no Google, está lá. O IP tal procurou a palavra sexo. Quem é este IP? Vai. Era dele, aqui. Falei a palavra sexo, ligado na ideia de pornografia e tal, mas a palavra pode ser Cristo, igreja, salvação. Quem foi que andou falando, procurando no Google coisas sobre Jesus Cristo? Vamos, faça um levantamento aí. Vamos ver quem foi. Imagine o governo americano determinar que é o Google e todas as lojas online que você comprou nos Estados Unidos, ou pesquisou, forneça tudo o que sabe sobre, o que sabem sobre você. Ou o governo brasileiro fazer isso no Brasil. Só que o anticristo fará isso no mundo. Não é difícil imaginar o grau de conhecimento que ele terá sobre cada habitante deste planeta. A segunda consequência da falta de privacidade, ela vem da primeira e ainda mais apavorante, gera controle. Interessante que ao falar de internet se usa muito a expressão falta de privacidade, como eu mesmo acabei de usar. Talvez fosse mais realista usar a expressão excesso de controle. Falta de privacidade? Não. Quer dizer, sim, de um lado. Mas o outro lado da mesma moeda é excesso de controle. Privacidade não é uma coisa que se perde e vai para o espaço, não. O que é privacidade? É a capacidade de se autocontrolar. Quando vem a falta de privacidade, chega o excesso de controle e você troca esta sua privacidade para outro. Você entrega a sua privacidade para outro. Ao fazer isso, você está dando a ele poder sobre você. Você está dando a ele condições de controlar você. Cada um dos bilhões que usam a internet está colocando o pescoço, querendo ou não, na guilhotina da calúnia, da difamação, da chantagem. Podemos ser surpreendidos a qualquer momento com algo assim, como aquela senhora foi, como eu comentei. E há vários casos que esse livro conta, e se você comprar outros livros, você vai ver outros livros contando muitos outros casos, são muitos, de invasão forte, terrível, de privacidade. No caso dessa senhora, aconteceu de fato com ela, foi uma infelicidade, mas há casos em que há uma invasão de privacidade falsa, realmente caluniosa, e que a pessoa, para provar que aquilo é falso, não consegue mais, ele já está no mundo inteiro, o nome dele já disseminou tudo, ele não volta para trás mais nunca. Então o que eu quero sugerir aos irmãos é que calúnia, difamação, chantagem são coisas que se constituem verdadeira matéria-prima do trabalho do diabo neste mundo. Tudo isso prepara claramente a chegada do servo número um, do diabo, o anticristo. Se Hitler, Stalin, ou até um ditadorzinho fajuta, mas que é já Chaves de hoje, consegue aterrorizar e dobrar um povo aos seus pés por chantagem, baseadas em informações, obviamente e com o uso do poder do lado, quanto mais um ditador super poderoso, com poderes recebidos diretamente pelo diabo, para atuar. É apavorante a ideia. O reino do anticristo será de controle absoluto. Controle absoluto, que vai parecer Stalin, parecer uma freira. Leia um pouco sobre Stalin e você vai ver que freirinha ele foi. Qualquer transação que qualquer ser humano fará será do conhecimento total do anticristo. Tudo. A compra de um apartamento, a venda de um carro, a compra de um lápis, a compra de um ticket de ônibus, a venda de um aparelho de rádio, qualquer coisa. Tudo vai ser do conhecimento imediato do anticristo. Online, Apocalipse 13, 11 a 18. Vi ainda outra besta emergir da terra, possuía dois chifres parecendo o cordeiro, mas falava como o dragão. Aqui é o falso profeta. O dragão é o diabo. Exerce toda a autoridade da primeira besta, o anticristo, na sua presença. Faz com que a terra e os seus habitantes adorem a primeira besta, cuja ferida mortal fora curada. Também opera grandes sinais, de maneira que até fogo do céu faz descer à terra diante dos homens. Seduz os que habitam sobre a terra, por causa dos sinais que lhe foi dado executar diante da besta. Dizendo aos que habitam sobre a terra que façam uma imagem à besta, aquela que, ferida à espada, sobreviveu. E lhe foi dado comunicar fôlego à imagem da besta, para que não só a imagem falasse, como ainda fizesse morrer, quantos não adorassem a imagem da besta. A todos, os pequenos e os grandes, os ricos e os pobres, os livres e os escravos, faz que lhe seja dada certa marca sobre a mão direita ou sobre a fronte, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem a marca, o nome da besta ou o número do seu nome. Aqui está a sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, pois é número de homem. Ora, esse número é 666. Ordem do anticristo. Quem se recusar será morto. E ali estarão os mártires do Senhor Jesus Cristo, homens que se recusarão a ter esse sinal na mão ou na fronte. Controle absoluto. Acho que não preciso gastar tempo mostrando que com os cartões de crédito, os aparelhos de GPS, os chips, alguns até começando a ficarem embutidos dentro da pele, os satélites, tudo isso aí ao nosso redor, que vocês já conhecem, uns mais, outros menos. Com tudo isso, é muito fácil concluir que nós já estamos muito perto disto aqui. Hoje, nós estamos perto. Uma coisa fascinante, que já pensei até em estudar e ler alguma coisa, mas nunca tive oportunidade, é o Código de Barras. Sei que há trabalhos sobre o assunto, livros e tal, mas é algo absolutamente impressionante esse Código de Barras. Não sei se tem alguma coisa a ver, se vai ser diretamente utilizado pelo anticristo, isto ou um aperfeiçoamento disto, mas é impressionante. Estamos perto deste tipo de controle. E mesmo que essas coisas existam sem internet, é precisamente a internet que consegue juntar todas. Sim, os satélites estavam aí antes da internet, eu sei disso. Chips estavam aí antes da internet. Não se constituem parte vital, inerente à internet, mas foi exatamente a internet que conseguiu juntar todas essas tecnologias avançadas, dando-lhes um poder conjunto, difícil de imaginar o tamanho deste poder, com a formação de gigantescos bancos de dados, com trocas de bilhões de informações em milésimos de segundos. A internet prepara a passos largos as condições para o anticristo colocar o olho, direcionar as suas garras para todo e qualquer ser humano. E cada vez que você coloca lá aceito, você está contribuindo para isto acontecer. Não estou dizendo para você parar de colocar aceito. E vou concluir um pouco, falar um pouco disso na conclusão. Segunda característica da internet que nos leva a crer que ela é um prenúncio do anticristo. A internet é a arma mais poderosa da globalização. Com a internet, as fronteiras estão perdendo muito da sua importância, cada vez mais. Três exemplos. Procure o endereço da sede do Google. Vá lá. Abra o Google, que com certeza está na sua barra de ferramentas lá bem na frente. Se é que você já não abre diretamente nele. E procure o endereço da sede dele. Aí vai para Amazon.com e procura o endereço da sede. Ou da Microsoft. Não vai encontrar. E nem precisa ser uma empresa gigantesca, como uma dessas três que eu comentei. Praticamente qualquer entidade online não tem o endereço físico. No Brasil, procura o endereço da Submarino, da Americanas, de livrarias online. Dificilmente vai encontrar. Às vezes até telefone já está difícil encontrar. Tem que ser via e-mail. Até o nosso modestíssimo site, falando de Cristo, não tem endereço. Estou moderno, né? Lá diz que é Fortaleza, para me identificar quem é esse tal desse Mauro Clark. Mas o endereço não tem porque não interessa. Eu funcionava no meu escritóriozinho numa clínica do Roriz e da Ivana, meu cunhado e minha irmã. Aí depois de 2 ou 3 anos lá, me mudei para outra sala, de outra clínica deles. Mudou o endereço. Não interessa nada para um leitor do site de Fortaleza, de Curitiba, dos Estados Unidos, da Alemanha. Nada, não tem a menor importância. E se eu tivesse ido para Salvador, morar lá, pouca diferença também faria. Para Tóquio, ele abriria lá, falando de Cristo.com, estava lá, tudo do mesmo jeito. Não importa. Ora, se não importa, é porque não tem mais valor. A questão do endereço físico, onde está? Tudo do Google é meio misterioso. Eu soube que tem navios hoje, enormes deles, com computadores dentro, no meio do mar, aproveitando o balanço da maré para economizar energia, porque os computadores deles precisam de mais energia, muitas vezes, do que cidades inteiras. No meio do mar, que ninguém sabe onde é nem que estão. Segundo exemplo. Você compra o televisor, chega em casa e ele não funciona. Aí você abre o catálogo, ou entra na internet, claro, e vai ver o telefone de reclamação. Aí você liga. Bom, aí eu sei que a empresa lá é em São Paulo, então eu devo estar falando com a mocinha lá em São Paulo e tal, ela pode estar na Índia. E provavelmente estará lá, sim. Ou em qualquer lugar do mundo. São os chamados call center. Centros de chamada. Você não tem a menor ideia. Eu li uma vez que numa lanchonete tipo McDonald's, o operador vizinho aqui que fornecia hambúrguer para os carros do drive-thru, quando ele encomendava o sanduíche para o outro lá entregar no carro do lado de lá, essa comunicação do colega daqui com o vizinho para fazer o hambúrguer era por internet. E essa ligação ia para um estado a milhares de quilômetros de distância e voltava de novo. Então, um colega falava com um vizinho, através da internet, indo por vários locais e voltando para o vizinho ao lado. É difícil a gente até conceber esse tipo de coisa. Então, quando você liga para reclamar do seu televisor, você não tem a menor ideia com quem você está falando. Novamente, a observação. Os call centers, sendo ligações de telefones, poderiam existir sem a internet. Sim, mas a internet é que permite conectar rapidamente todas as reclamações, pedidos de providência, os envios dos técnicos, lá o número do protocolo e coisas desse tipo. Em operações de centralização extremamente complexas, é a internet que possibilita isso. E mesmo falando em ligações telefônicas, há hoje comunicação telefônica feita pela internet, algumas praticamente gratuitas. Terceiro exemplo de globalização. Alguém chega no hospital hoje, nem todos os hospitais, mas está começando a ser, e faz um exame. Aquele hospital está com dificuldade de médicos naquela área daquele exame. Tem quem tirasse aquele exame, mas para avaliar. Então, ele tem contratado médicos em outros países e manda pela internet o exame, a ressonância magnética, manda a tomografia computadorizada, manda para outro país. Aí o médico de outra nacionalidade, de outro lugar, examina e dá o laudo. E devolve o laudo, obviamente, por e-mail. Então, no dia seguinte, quando o paciente chega, ele encontra o laudo dele, assinado. Se ele for ver, foi assinado por alguém no outro país. No outro médico, não tem a menor noção onde foi. Não estou dizendo que isso é ruim, não. Estou dizendo que é a realidade que está acontecendo em lugares mais sofisticados. Não sei nem se em Fortaleza tem isto. Mas é a tendência. Tem um aspecto positivo, que se aproveita, inclusive, mais médicos de mais lugares e fica uma distribuição mais homogênea da demanda, da necessidade de médicos competentes que deem laudos complicados ou complexos. Mas você nunca, já notou que você nunca lê a assinatura de quem assinou o laudo? Você vai para o clínico, ele pede um exame, você vai no laboratório ou lá no local apropriado, no centro de imagem, tira a sua imagem, volta, lê o laudo, não sabe nem quem foi, nem quer saber, porque quem vai ler o laudo é o seu clínico. Você volta para o clínico, está aqui, doutor, o resultado, ele lê lá e toma as providências necessárias. Mas é um detalhe, que não é detalhe. Mas as fronteiras não interessam. Então, não foi o médico daquele hospital, daquela cidade, que obrigatoriamente lê o seu laudo, não. Mas o que, que a globalização tem a ver com o anticristo? Porque eu disse que uma das características da internet que mostram que ela é um pronúncio do anticristo é que ela é a arma mais poderosa da globalização. E o que, que tem a ver com o anticristo, a globalização? Só tudo. Só tudo tem a ver. Qualquer coisa que se globalize tem a ver com o anticristo, com a chegada dele. Uma língua só, por exemplo, o inglês, no caso, pelo menos até hoje. A quebra de fronteiras é um caminho óbvio para o anticristo, que eu já li que será ditador não de um país, mas do mundo inteiro. Eu li várias vezes para vocês, de toda tribo, povos, línguas e nações, todos vão adorar a besta. Vão ser obrigadas a adorar, menos aquelas que serão discípulos de Cristo. Último. Falta de referencial. Começando a sentir a angústia dos meus 5 colegas. É muito fácil dizer, não passe de uma hora. Pessoal, posso passar? Quando eu disse pessoal, foi os 5 colegas, viu? Não foi vocês todos, não. Wikipédia foi falada aqui sobre ela. Enciclopédia virtual, a maior do mundo, onipresente na internet. Detalhe, qualquer um pode escrever. Tudo bem. Dizem que uma equipe de alto nível está atenta e pode corrigir, e tem até lá um valor médio do tempo em que a informação falsa é corrigida. Dizem eles, quem vai testar, quem vai conferir? Quem é esta equipe que vai corrigir? Ninguém sabe. E essa equipe tem condições de corrigir tudo que se escreve em milhões de itens, talvez por dia? Claro que não tem condições. Um artigo sobre a Segunda Guerra Mundial, uma explicação científica. Qualquer coisa que você olhar pode estar errada. Sim, mas pode estar certa. Eu sei, mas pode estar errada. E como é que eu vou saber se está certo ou errado? Não sabe? Não sabe. O YouTube, de longe, é o site mais popular do mundo de pequenas imagens. Mas ninguém sabe se são imagens reais ou criadas em computador ou um misto. Não se sabe. Eu li naquele livro que eu já comentei, que uma mocinha que mostrava o seu dia a dia, mocinha de 17, 18 anos de idade, dizia que fazia isso, uma alunazinha de algum colégio lá e tal, e fazia o seu dia a dia, e ficou muito popular. Pronto. Depois descobriram que a mocinha era uma artista profissional, uma atriz profissional, contratada profissionalmente, e os filminhos dela eram produzidos em estúdio de alta qualidade, fingindo ser amador. Se uma marca aparece num vídeo do YouTube, você não tem a menor ideia se foi alguém que amadoristicamente estava gravando e passou aquela marca ali, ou um outdoor da marca por acaso, que tinha um cachorrinho dando volta lá, como foi comentado aqui, qualquer tolice vira sucesso no YouTube, mas ninguém sabe se aquela tolice do cachorrinho dando volta e fez sucesso lá, mas que atrás tinha um anúncio da Coca-Cola, ninguém sabe se foi amador mesmo, ou a Coca-Cola, ou a Nike, ou uma dessas gigantescas empresas, pagaram muito caro para produzir aquele vídeo com jeito de amador. Mas é altamente profissional, lhe pegando feito um tolo, bobão. E eles olham para nós e com certeza vão pensar isto, bobões. Pensam que nós estamos colocando para eles coisas amadores. E não é. Queremos que ele consuma os nossos produtos. Isso parece ter importância apenas cultural ou apenas uma curiosidade da nossa época. Mas é muito pior e tem consequências gravíssimas. Onde está a realidade dos fatos? O que é fato e o que não é fato? Interessante é que as pessoas, eu acho, deveriam reagir a esse tipo de situação. Não pode, não me interessa. Uma enciclopédia que pode estar errada e pode estar certa, não me interessa. Ponto final. Mas não é assim. Não, vê um filminho lá que eu não sei se é amador ou se não é, não me interessa. O dia um amigo me mandou um vídeo no YouTube interessantíssimo. Alguém chutava uma bola aqui, acertava o sino do igreja, não sei aonde. Aí eu liguei para ele, rapaz, isso é real? Ah, não sei não. Por que tu me mandou? Porque se é real, então é fantástico. Chutar a bola, acertar no sino da igreja, é impressionante. Mas e se for uma farsa, rapaz? Então nós estamos sendo idiotas. Ah, não quero nem saber, eu só sei que é interessante. Típico da geração de hoje. Não interessa se é fato ou se não é. Quer se divertir. Quer curtir. Olha, isso tem uma consequência na sua vida, na vida do seu marido, da sua mulher, dos seus filhos, do seu patrão, do seu empregado, dos seus colegas, que você não pode imaginar. Não reage a esse tipo de situação. Não se sentem enganadas, porque na realidade, tanto faz. A geração atual nasceu na era do chamado pós-modernismo, cuja principal característica é exatamente a rejeição aos absolutos e uma valorização do relativismo. Se um livro é história pura ou é história romanceada, pouco importa. Eu gosto muito de biografias. Aí eu chego na livraria, Napoleão, digo, opa, aí vou ver, começa a pensar em comprar o livro, que interessante, aí eu vou lá. Vou ler o rodapé lá, é um romance sobre Napoleão, misturando personagens reais, como obviamente o próprio Napoleão, com pessoas que existiram ao redor dele, e coisas completamente inventadas pelo autor. E eu vou lá ler isso, porque no fim eu não sei se eu li sobre Napoleão ou se eu não li. Vou passar por bobo, quando eu estiver numa reunião, qualquer época, Napoleão isso. Napoleão? Aí chega um professor de história mesmo e vai dizer... Pastor Mauro, está errado. Mas eu li com dados misturados. Muito esquisito. Pearl Harbor, o filme sobre o acontecimento extremamente trágico da Segunda Guerra Mundial. O maior sucesso do mundo, o quê? Mistura de mentira com verdade. Um romance esquisitíssimo, para variar, um triângulo amoroso lá, ridículo. Ao lado de imagens belíssimas de brilhar os olhos para quem gosta de avião, de guerra, como eu gosto, inclusive, desses assuntos históricos. E é um drama, porque é um filme que não quero perder de ver, mas é invenção essa parte aqui, e o que é a invenção, o que não é. Aí o personagemzinho lá decola no avião e derruba não sei quantos japoneses lá, mas será que foi mesmo? Será que esse personagem ele implica em algum outro histórico que foi baseado nele? Ou a invenção total do autor? Ninguém sabe mais, gente. Agora manda um adolescente ver o filme. Sei tudo de Pearl Harbor. Ora, bonita mesmo é aquela mocinha. É triste. Se isso ocorre em filmes, dados históricos, informações científicas, em todas as esferas da nossa vida, é claro que vai ocorrer também na área existencial. Quem é Deus? Quem somos nós? Como fomos criados? Onde vamos buscar respostas para perguntas tão complexas? Onde está a verdade sobre essas coisas fundamentais para entendermos a vida? Estou com a minha história. Onde está a verdade? Em qualquer lugar. Em qualquer lugar. Você tem a sua verdade. Você tem a sua. Você tem a sua. Cada um tem a sua verdade. Cada um tem a sua verdade, que, aliás, deve ser hoje respeitada como algo sagrado. A verdade do outro. A sua verdade é diferente da minha. Respeito a sua verdade. Não é opinião, mas verdade. Tal das metanarrativas que começam a inventar coisas que nem existiram. Não, mas essa é a minha opinião sobre a história. Mas, meu amigo, não, na realidade é a minha verdade. A minha verdade é esta. Vá lá com a sua. Veja como a questão da verdade absoluta não apenas desapareceu, mas virou um tabu delicadíssimo. Dizer ou apenas sugerir que o outro está errado, que é falsa aquela informação, e alguma coisa muito delicada, talvez inaceitável hoje em dia. Isto é um sonho realizado, meus irmãos, para o diabo. Sonho dourado. Está nas mãos do diabo hoje. A humanidade pouco ligando para a verdade. O diabo é o pai da mentira. Não vou ler, está João 8,44, vocês conhecem essa passagem. Tudo isso nos leva a pensar que o diabo está preparando o terreno para a chegada do seu querido servo anticristo. E a internet é uma ferramenta valiosíssima para acelerar e manter vivo esse estado de coisas, e isso vai aumentar cada vez mais. Vocês viram as estatísticas dos colegas, das outras palestras, as estatísticas sempre aumentando, aumentando, aumentando. A realidade é avassaladora. Observe que a internet não criou esta filosofia pós-moderna, esta relativização da verdade. Já encontrou pronta, só que ela multiplicou a enésima potência e a generalizou de uma maneira muito profunda. E ao agir assim, vai deixando o mundo preparado para se entregar nas mãos do pai da mentira. Conclusão. Vários colegas meus já tocaram nesses pontos aqui, porque são princípios bíblicos. Mas é bom relembrá-los, pelo menos alguns deles. Como a internet é o prenúncio do anticristo, ou tudo indica que seja, como é que o crente deve lidar com ela? Considerá-la amaldiçoada? Dizer cruz credo? Cada vez que você vê a internet ligada na sua frente? E se afastar dela como se fosse o próprio Satanás em pessoa? Não, não. Porque se assim fosse, nós teríamos que fazer com qualquer tipo de mídia que existe no mundo. Uma estação de rádio, um canal de TV aberto ou fechado, um jornal, uma banca de revista. Com sabedoria e prudência podemos e até devemos utilizar meios do mundo para fazer o bem e disseminar o evangelho. E isso, claro, inclui a internet. Não vou entrar nesse detalhe, mas já foi tratado. Como fazer isso de maneira saudável sem sermos arrastados ao pecado? Aplicando 4 princípios bíblicos que eu tirei aqui, poderiam ser mais. Prudência, Mateus 10 e 16, a famosa passagem para nós sermos simples como as pombas e prudentes como as serpentes. Eu falei no início que quanto mais apercebidos dos sinais da vinda do anticristo, mais estaremos preparados para a chegada desse tempo. e que esse preparo requeriria de nós uma atitude apropriada, pois essa atitude que eu quero focalizar é a prudência. Prudência. A palavra prudente que o Senhor Jesus Cristo utilizou lá para a serpente significa literalmente, de acordo com Strong, grande erudito grego, inteligente, sábio, prudente. Aí vem uma frase dele, Strong, definindo esta palavra que eu achei fantástica. Atento aos próprios interesses. Atento aos próprios interesses. Seja prudente como as serpentes. A serpente se protege de andar onde não deve, de se expor aos inimigos, a um predador qualquer. Se protege atendendo aos próprios interesses. Qual é o seu interesse? Esta é uma pergunta importantíssima para quando você for usar a internet. Quais são os seus interesses? Carne? Tem muita coisa lá. Não, meus interesses absolutamente são o contrário. Meus interesses são os de Cristo, eu quero agradá-lo. Opa, então seja prudente. Veja seu interesse e trate de cuidar deles. Eu poderia falar muito sobre a ingenuidade, que é um problema gravíssimo entre os crentes. Cabe a cada um a responsabilidade de identificar os seus próprios pontos fracos e de ser altamente desconfiado, não ingênuo, dedicado a proteger a si mesmo no uso da internet. Deve a todo custo evitar expor essas fragilidades que você conhece muito bem, de modo que evite levar você ao pecado, à exposição dessas fragilidades. Segundo, além da prudência, não se deixar dominar. Foi lido aqui, 1 Coríntios capítulo 6, versículo 12. Não vou ler a passagem, que já foi lida também e explicada. A internet em si, como recurso tecnológico, ela é boa ou é ruim? Nem boa nem ruim. Ela é neutra. Ela é um monte de bits e de sinais eletromagnéticos e eletrônicos e de fios. A internet em si, as ondas que levam um site pornográfico são as mesmas ondas que levam um site saudável biblicamente. Então, a internet ela é neutra tecnicamente falando e ela é empolgante e riquíssima em recursos e facílima de ser usada. Portanto, extremamente sedutora, tanto para coisas pecaminosas, como para coisas inofensivas, como para coisas altamente edificantes. Ela é tão atraente que está sendo considerada fonte de vício. Já foi colocado aqui claramente pelo pastor Humberto, não vou mais detalhar. Resumindo essa segunda parte, não se deixe dominar. A internet deve ser considerada como escrava sua, uma serva para lhe servir. Você vai me servir. Eu vou buscar o que eu quero buscar. E se um pop-up desse surge na minha frente, eu puf, deleto. Porque eu não quero você. Não me interessa. Eu estou sendo prudente. Entendeu, dona internet? Eu vou proteger os meus interesses a ferro e fogo. Vai alguém tocar num filho seu? Você é capaz de morrer num ente querido? E por que tocam tanto na sua alma? E você nem liga, está pouco ligando, está entrando lixo na sua mente, ou mentira, ou pornografia, ou seja lá o que for. Você não cuida de si mesmo. Isso chama-se irresponsabilidade, imprudência. Pois tome conta de si mesmo e passe a ser mais adulto no uso da internet. Terceiro, penúltima, utilizar-se de tal modo que possa dar graças a Deus. Toda vez que você sentar e se levantar da frente do computador ou do seu palme que pega a internet, coisas desse tipo. 1 Tessalonicenses 5:18, em tudo dai graças. Sempre é um bom, excelente termômetro. Senhor, me ajuda no que eu vou fazer agora e mais importante do que no começo é no fim. Senhor, obrigado pelo que eu fiz aqui com a internet. Estou há 5 minutos, estou há 2 horas, estou há 6 horas, não importa, Senhor, porque foi algo que eu fiz aqui que eu posso te dar graças. Muito obrigado, porque eu precisava passar esses 5 minutos ou essas 8 horas. Por fim, usar para a glória de Deus. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 31, que tudo que nós façamos deve ser para a glória de Deus. Que Deus nos dê sabedoria para que o mesmo recurso, o absolutamente mesmo recurso que indica prenúncios do anticristo, esse mesmo recurso seja por nós utilizado para a glória do nosso Deus, para a honra do Senhor Jesus Cristo, que Deus nos abençoe. Amém.